Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vota pagamento do BPC a mais de uma pessoa com deficiência na família.
Avança no Senado projeto que revoga pontos da reforma trabalhista sobre jornada de 12 por 36 horas.
Proposta prevê criação de fundo para combater desastres ambientais.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que permite o pagamento do BPC, o benefício de prestação continuada, a mais de uma pessoa com deficiência na mesma família, está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais desta quarta-feira.
Logo após a votação dos projetos, a CAS debate em audiência pública a criação de cotas para trabalhadores com deficiência serem contratados como aprendizes. Reportagem de Yara Farias Borges.
A proposta retira do cálculo da renda familiar o dinheiro recebido do BPC, benefício de prestação continuada. Assim, outra pessoa da família poderá receber o BPC ou outro benefício social. Ao relatar a proposta na CDH, o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, disse que o projeto dá às pessoas com deficiência o mesmo direito que já têm os idosos.
Fazer valer para as pessoas com deficiência o mesmo direito de outros segmentos sociais vulneráveis. E esse o mérito da proposição, que já chega tarde, mas chega afinal.
Entre os 34 itens da pauta da CAS, também estão o projeto que destina dinheiro das loterias para a saúde, o que proíbe canis públicos de abater cães e gatos, o que permite os laboratórios privados de fazer análise de alimentos e o que exige advertência nos rótulos e embalagens sobre a existência de produtos cancerígenos no produto. A votação de projetos começa às 9 horas e às 11 horas a CAS discute em audiência pública a criação de cotas para trabalhadores com deficiência serem contratados como aprendizes.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, comemorou a sanção, no último dia 30 de outubro, da lei que estabelece a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética.
O senador, que é diabético, disse que a lei vai estimular campanhas para conscientizar as pessoas sobre a importância de medir o nível glicêmico e, se for o caso, controlá-lo.
Ele citou números da Organização Mundial de Saúde de que 16 milhões de brasileiros são diabéticos. Alertou, no entanto, que outros 7 milhões de brasileiros podem ter a doença sem saber.
Diabetes pode desenvolver complicações as mais variadas nos pacientes sem tratamento digno, como a cegueira, a hipoglicemia, a insuficiência renal, impotência, insuficiência vascular, amputações de membros inferiores, infarto do miocárdio e AVC, acidente vascular cerebral.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que revoga a modificação feita pela reforma trabalhista para jornadas de trabalho de 12 por 36 horas.
A proposta diz que no caso de atividades insalubres, a adoção desse tipo de jornada voltará a depender de autorização prévia das autoridades de saúde do trabalho. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A consolidação das leis do trabalho determinava que nas atividades insalubres, as prorrogações de jornadas só podiam ser acordadas mediante licença prévia das autoridades. A reforma trabalhista aprovada em 2017 determinou que no caso de jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso ininterrupto, a licença prévia seria desnecessária. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a revogação desse mecanismo, ou seja, o acordo coletivo para valer dependerá de uma autorização dos órgãos de saúde do trabalho no caso de atividades insalubres. O senador Everton, do PDT do Maranhão, defendeu a necessidade desse controle.
A justificação do projeto reside na necessidade de preservar a saúde do trabalhador.
A proposta já havia sido aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, mas lá foi modificada no sentido apenas de autorizar o acordo individual para o setor de saúde para jornadas de 12 por 36 horas, e não tratou da licença prévia. O projeto de lei segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais, que dará a palavra final do Senado sobre o assunto.
O Conselho de Comunicação do Congresso Nacional apresentou um estudo sobre liberdade de imprensa.
O levantamento revela violações de direitos dos jornalistas e sugere melhorias na garantia da liberdade de expressão. Reportagem de José Odeveza.
A pedido da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional fez um estudo sobre a realidade da liberdade de imprensa no Brasil. O levantamento é um compilado de vários temas relacionados ao direito de liberdade de expressão e à mídia, com foco nas violações contra os jornalistas. A conselheira representante da sociedade civil no Conselho, Patrícia Blanco, responsável pelo estudo, defendeu a liberdade de imprensa independentemente do posicionamento político.
Uma frase do ministro Aires Brito, que é: na dúvida, consulte a Constituição. E eu acho que a liberdade de expressão e de imprensa está plenamente colocada. E se seguirmos o texto constitucional, isso já a garante.
O estudo deve ser usado pelos senadores em iniciativas que possam garantir as liberdades de expressão e de imprensa.
A Comissão de Infraestrutura pode votar nesta semana o novo marco legal das ferrovias. De iniciativa do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, o projeto pretende incorporar práticas que tiveram êxito em outros países para desenvolver a malha ferroviária para o transporte de cargas e de passageiros.
Um dos pontos de destaque do projeto é a autorização como modalidade de outorga para a exploração de ferrovias pelo setor privado. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos com mudanças e na CI, o relator, senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, também apresentou modificações.
Uma das mudanças feitas pelo relator foi a fixação de prazo para o regime de autorização, que passa a ter o prazo determinado de 25 a 99 anos, proposto pelo requerente, já que é ele quem será hábil para avaliar o período necessário para amortizar os investimentos que vai realizar.
Se for aprovado pela CI, o projeto deve passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça, onde terá decisão terminativa, ou seja, não deve passar pelo plenário, a menos que haja recurso. Em seguida, o projeto segue para a Câmara.
Dois em cada três professores já pediram afastamento de sala de aula por motivo de saúde.
O Brasil tem mais de 2 milhões de professores. O assunto foi destacado pelo presidente da Comissão de Educação do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O presidente da Comissão de Educação do Senado, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, lamentou a situação da saúde da maioria dos professores do país. Dário Berger trouxe dados que mostram que pelo menos 2/3 dos docentes já passaram por algum problema de saúde durante o exercício da profissão.
Em pesquisa realizada pela Associação Nova Escola, cerca de 66% dos professores brasileiros já precisaram pedir afastamento de sala de aula por problemas de saúde, sendo estresse, dores de cabeça, insônia, dores nos membros e depressão os maiores problemas.
Outro ponto destacado por Berger é o alto número de agressões sofridas pelos professores. 13% dos docentes já foram agredidos em sala de aula. De acordo com o Censo Escolar do INEP de 2017, o Brasil tem 2 milhões e 200 mil professores.
Uma proposta de emenda à Constituição pode ajudar a combater desastres ambientais causados por petróleo e derivados.
A ideia é criar um fundo nacional para situações de emergência. Ouça mais detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
A PEC 184 de 2019 prevê a destinação de 5% do valor arrecadado pela CID, o Imposto para Comercialização de Petróleo e Derivados, para criar o Fundo Nacional de Responsabilidade por Poluição Causada por Incidentes com Hidrocarbonetos. A ideia é garantir reserva financeira para tratar situações de emergência causadas por desastre ambiental. A afirmação é do autor Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Nós queremos um fundo que realmente, na hora H, descentralize esse dinheiro para os prefeitos contratarem gente, máquinas e outras operações necessárias para remediar os acidentes com petróleo. Por quaisquer que sejam as circunstâncias, a gente ter recursos prontos para agir.
Segundo o senador, a ideia do fundo surgiu depois do aparecimento das manchas de óleo que poluem o litoral nordestino há 2 meses. A proposta aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.